carta para além dos muros?
Carta.
Eu não sei falar carta, eu falo carta. Sou do interior do ABC de São Paulo.
Léo, fala como se fosse um profissional da saúde.
É. Carta para além dos muros.
Koba.
Eu.
Me indica um.
Quê? Ah, é pra falar me indica um, tá.
Ai, pessoa que não estuda.
Boa, 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 boa.
Eu não vi. Me indica um.
Carta para além dos muros.
Eu sou o Batata.
E eu sou o Roy.
Eu sou o Koba.
E eu sou o Léo.
Ataque suas fritas.
Kobayashi.
Joe.
Pra quem é dedicado o episódio dessa semana, onde nós vamos conversar um pouco, refletir um pouco sobre o que é apontado no documentário da Netflix do diretor André Canto, que chama Carta para Além dos Muros. Para quem nós estamos dedicando este episódio, que depois vai lá no arroba Batata Suas Fritas, conversar com a gente também a respeito, dar a sua impressão sobre este documentário, fingir que viu assim como você.
O episódio de hoje é dedicado ao arroba Kaique Beraldo.
Quem é arroba Kaique Beraldo?
Kaique Beraldo é o Kaique Beraldo. Ele é biscoiteiro, aparentemente. Ele tá de parabéns também. Belong deeply to himself, ou que tá escrito no Instagram dele.
O que significa I belong deep to myself?
Eu pertenço profundamente a mim mesmo. Olha, ele tem uma foto de um Red Velvet aqui, caralho, eu quero.
Ele gosta de fazer bolos.
Ah, eu quero.
Diferente do Koba que dá bolo nos outros, ele gosta de fazer bolos. Entendeu?
Não, pera. Você acha realmente que o Koba tá vendo a foto dos bolos?
Eu tô vendo a foto do bolo. Ah, sim, ele sem camiseta tá de parabéns também, mas a foto do bolo...
Tem uma foto ali de Kaique Cakes.
Olha só. Vamos ver.
Tá vendo, Kobayashi? Você pode ver as fotos que não tem ele também.
Eu não consigo, porque eu tô vendo na web e eu não tô logado.
Você não consegue porque você não consegue conter os seus impulsos horny de garoto.
O quê?
Promíscuo.
Que horror. Ai, vocês me pintam de um jeito horrível.
Kobayashi, sua libido arruinou o episódio de novo.
Ele é o dono da Kaique's Cakes Cozinha Afetiva. Bolos artesanais sobre encomendas. Pedidos, informação, direct. Ou tem o perfil aí, ó, arroba Kaique Cakes. Muito bonitos bolos. Será que ele pode mandar um bolo para nós? Não, voltando aqui. O Kaique Beraldo, ele... Quem que foi aqui? O arroba ri_santana indicou para que ele escutasse o nosso podcast. Eu cortaria os laços com o arroba ri_santana por indicar essa porra. Eu cortaria os laços com ele. Deixa eu ver aqui, ó. O gui_ayala também segue ele. Olha só, será que são amigos? Será que é amigo de arroba gui_ayala também? Carta para Além dos Muros. Documentário da Netflix, direção André Canto. Sinopse. Saiba mais sobre a trajetória do HIV e da AIDS com foco no Brasil por meio de entrevistas com médicos, ativistas e pacientes. Além de farto material de arquivo, do pavor inicial às campanhas de conscientização, passando pelo estigma imposto às pessoas vivendo com HIV. Veja como a sociedade encarou essa epidemia em sua fase mortífera ao longo de mais de 2 décadas. Essa é a descrição do documentário lá no Google. Ele é feito por vários jornalistas que participam lá, jornalistas e alguns políticos que acabaram tomando a frente, né, na época aí, nessa época, né, que conta o documentário. Então tem o Drauzio Varella, Marina Persson, tem a Múmia, do José Serra, tem um outro ministro lá que era ministro do Lula, e para variar, muita crítica ao governo da ANTA atual.
Eu quero começar por algo que eu quis socar a cara de uma pessoa, acho que você vai lembrar do indivíduo, que é quando eles estavam lá nas entrevistas dos anos 80, e tem o careca meio crente que fala, ah, o que você pensa da crise da AIDS, isso aqui... Ele sorrindo. Ai, a providência divina.
Nossa, cara. Senhora.
Eu nunca quis socar tanto uma pessoa na cara e esfregar a cara dessa pessoa no asfalto, deixar aquela careca sangrenta.
Não, e é exatamente isso, porque isso daí, você me imagina, foi uma entrevista de rua na década de 80, que mal se sabia sobre HIV e AIDS ainda, e hoje, em 2020, ainda tem gente falando exatamente a mesma coisa, né? É extremamente bizarro, né? Tipo, o artista querendo voltar pra mídia, pra ter o nome falado de novo, vai falar essas merdas ainda, né?
E não era nem só questão religiosa que se passava na tela, né? É, vamos no início, assim, né? Quando eles perguntavam para a pessoa, né, sobre HIV, era uma questão de preconceito, machismo, homofobia, LGBTfobia, né? E tinha um cara que falou que era doença dos invertidos.
Tipo, é, não só doença dos invertidos, né? Tipo, peste gay,
câncer cor-de-rosa.
Câncer, é, exatamente.
É, eu acho que a gente evoluiu, né? Muito mudou de lá pra cá. Não continua assim? Não continua sendo tratado com esses... Com essas coisas, tipo, HIV é problema de gay, é problema... Não de gay, né? É problema de pessoas LGBTQ+.
Eu acho que sim, ainda tem bastante preconceito sobre isso. Inclusive, eu não sei, eu acho que eu já falei em alguns episódios aqui e tal, tipo, minha mãe é assistente social, né? Inclusive, isso foi uma das coisas, assim, que dificultou meio que eu sair do armário pra ela, que a maior preocupação dela comigo sendo gay foi de eu ficar, sabe, de eu pegar HIV, de, sei lá, eu ter um parceiro que bate em mim, porque são coisas que ela via muito no trabalho. E por algum motivo, sabe, isso fez com que ela achasse meio... Ela tomou como geral, sabe? Mas eu acho que não só isso, eu acho que desde, sei lá, desde os anos 80 mesmo é uma coisa que as pessoas têm na cabeça, assim, né? Tá no subconsciente, assim, de tipo, ah, gay tá ligado ao HIV. Porque na época foi muito forte isso também, né?
Eu não sei, pra mim acho que continua sendo tratado como a doença da promiscuidade.
Acho que assim, a gente não acha isso, mas muitas pessoas na sociedade ainda acham isso.
É, não tô falando que a gente acha isso. A visão que eu tenho das pessoas de fora é que elas encaram como a doença da promiscuidade. Se não é, tipo, se eu chegar pra minha mãe, pro meu pai, conversar de alguma coisa do tipo, eu acho que a reação deles seria muito de medo de falar disso, né? É, eu já contei em algum episódio aí, tinha uma pessoa na minha família que eu lembro que eu era muito criança, sei lá, eu devia ter uns 5, 6 anos, mas eu lembro das cenas na minha cabeça. Ele era gay, ele tinha... eu não lembro se ele já estava no estágio de AIDS.
Mas ele era soropositivo.
Isso. É que eu não lembro só se ele tinha contraído HIV, porque é muito antigo, né? Mas eu lembro de cenas muito escrotas, assim... Do cara chegar, sentar numa cadeira e as pessoas não poderem chegar perto, e na hora que ele levantar, alguém correr e passar álcool na cadeira e não cumprimentar ele e não pode tocar nele, porque esse era o ensinamento que passavam pra nós, né?
Era o Dalit.
É, se você respirar o mesmo ar, você também pega, né? Você vai morrer.
É impressionante, porque agora que a gente precisava ter esse comportamento, né? Com o coronavírus, as pessoas não têm.
Boa, Cova.
Assim, o preconceito, ele leva as pessoas a, assim, lugares inimagináveis, realmente.
É, não, então, eu queria comentar isso desse desconhecimento, essa falta de informação. No documentário, no Carta para Além dos Muros, tem até uma médica que ela comenta, né, que no começo, os cuidados que se tomava para entrar num quarto de alguém que estava lá internado por causa da AIDS, com problemas sérios e tal, eles tinham que entrar com aqueles capuzes, toda aquela paramentação gigantesca, com tubo de oxigênio. Ela até comenta isso, né? Porque realmente era muito recente, ninguém sabia nem como se transmitia ainda, né? Até se descobrir que eram por secreções e pelo sangue e tal, passaram-se 2, 3 anos, né? Eu lembro que eles comentam em algumas partes do documentário que, por exemplo, em 1978 já tinha relato lá de meia dúzia de casos. Uhum. 81 só que se diferenciou, que se entendeu a AIDS, né? Isso assim, de 78 para 81. Então foram 3 anos de pessoas contraindo e morrendo para se chegar a um consenso do que era AIDS e que isso era AIDS. Isso em 81. E em 83 que se descobriu o vírus HIV. Olha isso. né? Uhum. Então, o quanto, assim, a gente pode pensar, ah, mas foram aí 5 anos só, o que, que são 5 anos na história? Mas você imagina hoje, se a gente descobrir 5 anos para demorar 5 anos para descobrir sobre o corona, por exemplo, né? O quanto uhum. teria tido de impacto, de proliferação, disseminação, que foi o que aconteceu na época, né? É, de 78, onde já tinha casos, 81 como AIDS, e só 83 para descobrir o vírus, que aí você sabendo que o vírus, que é um vírus, você sabe como transmite, aí você consegue tomar precauções e políticas e etc, políticas públicas de saúde para você evitar a proliferação e você combater isso, isso daí demorou 5 anos, mas a ignorância e as opiniões preconceituosas e tudo isso se espalha em 2 meses, né? Isso é meio diferente.
Fora que, além de tudo, essa falta de informação até por parte do pessoal da saúde levou à contaminação dos bancos de sangue e teve lá aqueles que também teve o surto por causa das transfusões nos hemofílicos.
Isso eu achei foda. Isso eu fiquei chocado.
As pessoas não sabiam de como funcionava, e tava tendo as doações, ninguém sabia o que tava acontecendo, uhum. e de repente, transfusão de sangue, e a pessoa pegando HIV por causa disso.
Porque ela era tratada como a doença do HHHH, que era homossexuais hemofílicos, é isso?
Hemofílicos, isso.
Haitianos, que eu não entendi e ninguém sabe explicar o porquê que era. Haitianos era um dos grupos.
Eu sei como explicar.
E o terceiro grupo, qual que era o quarto grupo? Tinha mais um grupo, eram 4 Hs.
Então, mas o haitiano, eu sei explicar, racismo, mas enfim.
Com certeza. Mas você imagina você, o cara, né, ele explica ainda que ele fica perplexo. Você tá na faculdade, na tua escola, você tá aprendendo sobre um vírus novo, e aí o grupo de risco são os 4 Hs, e desses 4 Hs é o homem que transa com o homem, os hemofílicos e os haitianos, que eu não entendi, é que eu não lembro agora qual que era o quarto H.
Era heroína.
Heroína. E aí vai uma outra reflexão, né? A gente adora colocar grupo de risco, né? A gente chegou agora numa pandemia onde o grupo de risco era os velhos. Precisou.
Calma, que assim, o conceito de grupo de risco é uma coisa, o que eles falavam de grupo de risco era outra coisa.
Não, eu sei, mas é que assim, me corrige, tá? Mas é uma viagem muito louca quando você coloca, você parece que você define que a doença ela vai pegar só em um certo grupo.
Não, aí que tá.
É que isso não é grupo de risco. Vai lá, Rod.
Ah, tá, não. É porque do jeito que eu tinha entendido é que quando você vai elegendo tipo grupos de risco, é que tem um maior risco a se contaminar ou algo do tipo.
Não, as pessoas com grupo que tem maior grupo de risco são as pessoas que são mais suscetíveis, elas são mais vulneráveis às doenças. Então.
E não é nem só a doença em si, mas que se pegar a doença, ela pode ter complicações.
Maiores. Então, tipo, sei lá, se uma pessoa idosa pegar o Covid, e se uma pessoa, se um atleta pegar o Covid, né?
Eu, por exemplo, tenho histórico de atleta.
Os dois podem morrer. Ou o idoso pode sobreviver, o atleta pode morrer. Uhum. Mas a questão é que, estatisticamente, o atleta é mais provável que ele não tenha complicações. Até por conta que, geralmente, tem muitos casos de idosos que morreram por Covid, porque já tinham outras complicações de saúde, o Covid só foi tipo, o último prego que matou o caixão.
É um catalisador,
Por isso que existe essa coisa de grupos de risco. Só que aí acontece isso do documentário dos grupos de risco serem esses, que aí é uma coisa muito mais movida ao preconceito.
E que hoje em dia já se entende que, principalmente agora falando do tema assim, de HIV, a gente não trabalha com um grupo de risco, né? Até porque não existe um grupo de risco mais suscetível ao HIV. Se você está numa relação sexual desprotegida com alguém que tem o HIV, você pode pegar, independente de você ser novo, velho, homem, mulher, etc, né? Enfim, existem vias, enfim, mas não é esse o caso. Mas o que se fala é comportamento de risco, né, hoje em dia. E mesmo isso ainda é bem discutível.
O Rod comentou sobre a questão do banco de sangue, o puta problema que causou na época. Eu não sei se eu não lembrava ou eu não sabia. Não tem como explicar isso. Tá mais pra eu não sabia do que eu não lembrava dessa questão do que aconteceu. Praticamente, nós, seres humanos, né, não estudamos, né, a questão do que estava acontecendo, e a gente saiu e saíram se infectando um monte de gente, e crianças, nenéns, tipo.
Sim.
Eu não sei explicar. Tipo, tem coisas que a gente só para, pensa, reflete. Porque eu não sei se eu tô errado, se eu tô sendo...
Não, mas é porque é muito diferente, Batata, você pensar na ciência hoje nos anos 80, 70.
Eu tô pensando em ciência, Léo. Eu tô pensando que muito do que aconteceu ali, o que eu fiquei refletindo, talvez não tivesse acontecido se não fosse tratado desde o começo como um preconceito a negros e LGBTQIA, sabe? Talvez essa questão da transfusão não tivesse acontecido se não tivesse sido tratado da maneira como ela foi, sabe?
Eu acho que rolou uma demora a atenção devida, né, para o vírus, né? Principalmente por tipo, começar num grupo marginalizado, onde estava o foco maior, né? E eu acho que isso influenciou bastante também, de tipo, sei lá, se o público mais afetado pelo HIV fosse o homem hétero branco, sabe? Com certeza eles iam tentar procurar uma solução muito mais rápido.
Não, então, aí quando a gente tá falando dessa questão do despreparo e tudo mais, tem até um médico lá no documentário que tá num programa de TV debatendo com um militante lá, não sei se vocês lembram dessa cena, que ele começa a gritar e bater boca com o militante. Eu acho que foi um jornalista depois também, tava lendo uma declaração de algum médico que foi na imprensa, não sei se foi até uma publicação do governo, não lembro agora exatamente o que era, de tratar justamente com termos altamente pejorativos o público que tava sendo mais afetado pelo HIV e pela AIDS naquele momento. Né? Então, assim, os próprios médicos, imagina, aquele bando de médico velho, já na década de 80, ou seja, os médicos da década de 30, né, enfrentando uma epidemia que afetava essas populações marginalizadas, como o Koba falou, e que realmente era muito fácil estigmatizar e expor os preconceitos todos, ainda mais saindo de ditadura militar e todo um contexto histórico que não inibia eles a terem essas opiniões escrotas na época, né? Tem até uma história que, mesmo hoje em dia, por exemplo, assim, falando aqui agora de 2019, no SUS, eu estava numa consulta de PrEP, isso foi em 2018, eu não lembro agora exatamente quando foi, enfim, e aí a enfermeira virou e falou para mim, assim, lá na triagem no início, ela falando, nossa, muita coragem, né, tomar um medicamento sem precisar, ficar tomando um negócio assim pra sempre, sendo uma coisa que você nem precisa, corajoso você, né? Gente, hoje em dia, isso, olha isso.
Mas até aproveitando o que você comentou aí no ponto de PrEP, e aí é uma dúvida minha que eu queria entender. Qual que é a diferença de PrEP e PEP? Ou ambas têm a mesma função?
PrEP é pré-exposição. Né? Pré, assim, né? É um preparo. E a PEP é pós-exposição. Eu, inclusive, já cheguei a tomar a PEP, porque rolou momentos intensos uma vez que eu fiquei muito preocupado e tal. Eu sempre fui muito noiado, né?
Fazendo uma relação bem... Não sei se é tosco ou não, mas a PrEP é o anticoncepcional e a PEP é a pílula dia seguinte.
Mais ou menos
tipo essa analogia, assim.
É isso aí. Só que o problema, assim, a diferença é que a PEP é muito mais forte, né? A PEP é um remédio pesado, assim. E, inclusive, tem gente que tem vários efeitos colaterais e tal. Eu, graças a Deus, não tive quando eu tomei, foi bem de boa. Mas é um remédio, assim, forte, né? Porque eu acho que ele é forte tipo um antibiótico, assim, sabe? Que você não pode ficar tomando, né?
É um antirretroviral.
A PrEP é diferente. A PrEP é mais... Eu não sei como funciona exatamente, mas ela é um remédio que você pode... É um tratamento, né? Basicamente.
E essa comparação que você fez, Batata, inclusive um dos médicos faz no documentário, e eu achei sensacional a sacada que ele fez, né? Porque ele virou e falou assim, que é impressionante o preconceito que os homens têm em relação aos gays que tomam PrEP, né? Sim. Que acha que é promíscuo e que é um absurdo, né? poder tomar um negócio lá pra poder ir lá extravasar e ficar transando por aí. E aí ele faz exatamente essa comparação. Ele fala, mas na pílula anticoncepcional pode tomar pra você transar à vontade. E o homem gay que não vai transar com uma mulher e vai transar com um homem não pode tomar PrEP. Eu achei sensacional essa sacada dele, achei muito legal. Porque expõe essa questão do PrEP, preconceito, anticoncepcional é liberdade, né?
Não, mas o que ele expõe, na verdade, também é uma questão mais do machismo.
Sim, sim.
Porque o cara, ele se incomoda porque, ah, não sei o que, blá, blá, blá. Só que, tipo, a mulher dele tá tendo que tomar o remédio também e ele não precisa fazer nada.
Sim.
Ele fica de boa, assim.
É tanto
machismo. A mulher tem que lidar com os efeitos do anticoncepcional, que fode tudo, tipo, tem vários efeitos problemáticos, tanto que muitas mulheres preferem parar com o anticoncepcional e, tipo, usar
o... hoje em dia tá reduzindo bastante, é verdade.
E, tipo, fode com a vida delas e o cara fica lá bonitão, não tem que lidar com nada.
É o que o médico fala, né? Ele fala assim, ah, pelo menos o gay assume o BO, assume a responsabilidade. Sim. Dele e ele toma o que ele precisa, ele não deixa a mulher tomar, né?
Então, é tanto machismo como preconceito envolvido no mesmo comprimido, né?
Eu acho que fala uma falta de preparo também por parte do governo pra essas questões, pra o hétero médio, assim, sabe, também.
Ah, mas eu não acho que é só governo, viu, Koba?
Não, é só, mas eu acho que também rola isso, de tipo...
Eu não acho que é só governo.
Muitas campanhas sobre HIV são muito focadas no público gay, sabe?
Ah, sim, sim.
E
sim.
Isso é sempre uma coisa, né? E, sei lá, dentro da nossa bolha, né, da comunidade gay, assim, a gente tá acostumado a falar sobre isso, falar abertamente sobre isso, falar sobre HIV, sobre DST. E eu duvido que, tipo, os caras héteros falem sobre isso, sabe? E a quantidade de cara hétero que trai a esposa, que trai não sei quem, enfim. Tipo, a minha mãe atendia no CRT, né, o Centro de Referência DST e AIDS, lá na Santa Cruz. E era uma quantidade muito grande de homens que traíam as esposas deles com caras, sabe? E que contraíam HIV, não falavam pra esposa e passavam pra elas. Então, isso é uma coisa também que, sei lá, não sei, eu não gosto do meio hétero, é isso.
Inclusive no documentário tem uma história dessa, né? É uma mulher, que é...
Mas não fica claro se foi uma traição, né? Isso eu não achei que ficou claro, né? Só fala que o marido tinha, né?
Mas ela se infectou também, não foi? Ah, então, é que na verdade, tanto que ela foi fazer o teste, ela e o filho pequeno dela, pra ver se eles tinham pegado, lembra?
Sim. É que só não ficou muito claro ali, eu só não entendi se o cara, tipo, ele tinha, e isso depois de ter um relacionamento, começar um relacionamento com ela, ter filhos, e aí descobriu, ou não, durante o casamento deles é que ele contraiu e passou pra ela.
O que aconteceu foi o seguinte, que o cara começou, o marido dela começou a ficar doente. Aí fizeram o teste, tipo, mostrou que era HIV, ele tava com AIDS e tudo mais, tava, tipo, imunológico zoado. E aí ela foi fazer o teste pra descobrir se ela e o filho estavam, porque eles tinham uma relação já de muito tempo e tudo mais. Então, provavelmente, pode ter sido que ele já tava infectado antes do casamento e o vírus só, tipo, porque também o vírus não é assim, você pega HIV e pronto, você ficou com AIDS. É um quadro que progride. Você pode passar anos com soro positivo com HIV sem tratamento e só depois de um tempo começa a manifestar AIDS. É uma outra visão que as pessoas têm muito errada, que tipo, a pessoa acha que pegou HIV e tipo, pronto, tá com AIDS. Teve o caso também da mulher lá, que falou que ela tinha um casamento, aí parece que acabou o casamento, e ela foi pra vida da, tipo, a vida uspiana, segundo ela, tipo, saiu...
A vida uspiana, pode crer, ela falou isso.
Ela fala isso e ela acabou pegando, sabe? Ela pegou como hétero. Você pode até querer, se você quiser ser bem preconceituoso e falar que a culpa é dos bissexuais, que eles que transmitem pros héteros, tipo, é uma visão bem errada e
tosca. Mas é que a gente não tem que culpabilizar ninguém, né?
Mas é questão, tipo, mas aí que tá. O meu ponto é que até hétero pode pegar, porque não é uma coisa só de gay. Tipo, existem relacionamentos héteros onde se transmite HIV.
Inclusive, hoje em dia é o maior número de novos casos, né? Não de total de infecções, que ainda tá em outros públicos, mas em mulheres heterossexuais maior número de novos casos hoje em dia, né? Então,
mas é que
crescendo muito.
É o que o Koba falou, tipo, não existe essa cultura no meio hétero de se testar.
Sim, é porque eles são invencíveis, né?
Não, e outra coisa, tem outra coisa também. A questão é que essa questão da camisinha, no meio LGBT, camisinha é considerado o quê? É um meio de prevenção a STs. No meio hétero, a camisinha é um meio anticoncepcional. Aí as pessoas acham que você tá tomando anticoncepcional, você tá imune às ISTs.
Sim, tipo, é o único motivo pra usar uma camisinha. O resto,
sim, porque o teu pai conversa contigo no papo ali de jovem, que é, tem que encapar o bicho, hein? Tem que encapar, senão você vai embuchar, né? Ninguém chega pra você, independente da época que você nasceu, e fala que você tem que usar camisinha porque você pode ter uma série de coisas pode acontecer contigo, e abre o leque ali e te mostra tudo, e tem uma conversa franca. É sempre o lado do você vai engravidar alguém, né?
Assim, eu sinto, pelo menos onde eu estudei, na minha escola que eu estudei, a gente teve, né, orientação, tal, aula de orientação, né, que era o nome. E, assim, até cobriu bastante sobre DST, sobre HIV. O problema, eu acho, é a comunicação, tipo, nem os professores mesmo sabiam direito sobre as coisas. Eu tava lembrando esses dias sobre uma aula sobre sexo, assim, que a gente tava tendo, e um menino fez uma pergunta sobre o sexo gay, de tipo, ah, o que acontece nisso e tal. E, sabe, os professores não tinham preparo pra isso também, eu sinto. E eu acho que o jeito de comunicar também isso pra jovens é sempre de um jeito muito errado também. Porque sempre foi comunicado como uma coisa muito temida, assim, sabe? É, só que era muito próximo à questão das drogas, assim, eu sentia, sabe? Tanto o DSTs quanto você usar droga, sabe? E não é assim que devia ser tratado, sabe? É, sim, você tem que se cuidar, mas ao mesmo tempo o HIV não é o fim do mundo, sabe? E eu sinto que a comunicação é muito ineficaz só pelo medo.
É, tinha outra coisa que eu queria falar, que, como eu falo, você teve, mas eu acho que eu e você somos tipo a exceção. Porque eu lembro que tinha uma amiga minha que estava na faculdade, e ela um dia falou, ah, que isso aqui, de, tipo, de usar duas camisinhas por mais segurança. Tipo, é uma das primeiras coisas que você aprende em aulas de educação sexual, que você não faz isso porque o atrito aumenta a chance de ter, de romper. E ela não teve isso na escola, tipo, e muita gente não tem isso na escola. São coisas pequenas que, tipo, as pessoas não sabem, e deveriam saber. E acho que, tipo, você ter tido educação sexual na escola, você é a exceção, e esse é um problema. Esse já é um problema. O fato da comunicação não ser tão boa é um segundo problema.
E eu digo, eu estudei numa escola particular e tal, e mesmo assim os professores não estavam preparados pra isso, sabe? Então imagina como que era em outras situações. Tipo, se os seus pais não vão te informar sobre isso, a escola teria que informar sobre isso. E quando a escola não te informa, você não vai aprender, sabe?
Esse negócio de falar, a escola vai te informar, eu acho que é tão complicado, porque independente do governo que entra, eu não sinto que nenhum deles tenha feito algo do tipo. Eu não lembro de ter tido nenhum tipo de educação sexual na escola, e ninguém que me falasse a respeito de HIV e AIDS, por exemplo. Eu até comentei uma vez com vocês que eu fui parar para refletir mesmo sobre o que era o HIV, o que era a AIDS, acho que no ano passado, que eu li um livro de um moleque que escreveu aí, um menino brasileiro que escreveu, que é o Você Tem a Vida Inteira, foi quando eu fui parar e refletir que, tipo, HIV é um vírus, não tem nada a ver com a AIDS. Eu nunca tinha parado e pensado nisso, né? E eu nunca tive isso em nenhum lugar.
É, então, eu acho que eu queria comentar até em relação a isso, porque, por exemplo, eu estudei escola estadual, eu tive aula de educação sexual na escola, mas a educação sexual é tabu ainda, então eu acho que vai muito além de você ter ou não ter, né? É, eu acho que é a educação sexual social que falta pra gente, né, como sociedade mesmo, de se falar sobre e você entender, sim, tem até uma médica no documentário que ela fala, jovens são jovens, eles vão transar, eles não vão usar camisinha às vezes, eles vão fazer burrada, eles vão fazer cagada. Então, é entender que precisa se falar sobre isso para virar uma coisa natural. Não, por exemplo, igual foi na minha aula, na minha escola, que quando tinha as aulas de educação sexual uma vez por mês, nem lembro exatamente como que era, era chacota, era risada, era tipo a aula zoeira, né? Era a brincadeira, porque dá essa sensação realmente que, acho que, não sei se foi o Kobo Hot que comentou, de que nunca vai chegar em mim, né? É uma coisa distante, que é lá a droga, IST, é tudo uma coisa que nunca chega aqui em mim. A gravidez, a adolescência também não vai acontecer. É só coisa que estão falando, porque jovem sempre vai ter essa sensação. Então, acho que precisa se normalizar um pouco a discussão, trazer para o âmbito comum ali. Famílias conversarem sobre isso, né, num jantar, numa festa, como qualquer outro assunto, como se fala de política, como se fala de qualquer outra coisa. Sim. Senão, nunca vai entrar na cabeça e vai ser sempre um tabu isso. Né?
Uma coisa que, assim, eu sempre achei um grande problema é, na minha mente, sempre foi muito, assim, quando mais jovem, né? É, a questão do HIV, por exemplo, pra mim era sempre muito intenso, principalmente pela minha mãe também e tal, mas eu sempre achava, tipo, você pega o HIV, é isso, acabou, sabe, sua vida. E eu acho que faltou isso também na orientação, porque eles falam muito sobre como você se prevenir, mas eles não falam o que você deve fazer quando acontece, porque as coisas acontecem, tipo, as pessoas, igual o Batata falou, as pessoas trans sem camisinha, quer dizer, você falou, Léo, desculpa, as pessoas trans sem camisinha, tipo, ainda mais adolescente, sabe, faz muita burrada, adolescente burro. E o que você faz quando você faz uma burrada, sabe? O que você, como você lida com isso? E isso faltou muito, tipo, não tem uma orientação necessária para isso, né? E é o que ia falar também, tipo, não é uma prioridade pro Estado. Nunca é uma prioridade pro país, assim. É, falar sobre isso, a gente ainda tem uma educação muito baseada numa cultura católica, né? Querendo ou não.
Sim. É, então, isso que eu ia falar,
muito tabu.
Não é que não é prioridade, é que é tabu, na verdade.
Sim, exato.
Existe um bloqueio para não se falar sobre isso.
Sim.
Existe uma diferença entre não se priorizar falar sobre isso e impedir as pessoas de falar isso.
É, não. O que eu quis dizer é que mesmo quando se fala de um jeito correto. Então, tipo, não, as pessoas eles não procuram profissionais indicados para isso, né? Pra, sabe, quem dava orientação para mim era o meu professor de geografia. Então, eu sei que era tipo, a coisa mais ridícula do mundo, sabe? Era muito idiota, enfim.
Eu sei que eu sou o maior ponto fora da curva com relação a isso, porque o que acontecia? Eu estudava em escola particular e lá eles tinham um curso técnico também. Então, e era, tipo, do lado da faculdade, do lado do colégio tinha faculdade. Aí, o que acontecia? Quem dava as aulas de as palestras de educação sexual era o pessoal do curso técnico de enfermagem ou do curso da faculdade de enfermagem. Eles iam lá com o pessoal do ensino médio e explicava. Então lá tinha gente profissional. Eu sou o maior ponto fora da curva para esse assunto. Porque eu sei que em qualquer outro lugar não era assim.
Já eu quero voltar em dois pontos que vocês levantaram aí, mas antes, primeiro, @KaiqueBeraldo. @KaiqueCakes. Bolo de baunilha, recheio brigadeiro de nozes, finalização chantilly. Às vezes não tem como errar. Nozes é um sabor bem particular. Agora imagina um brigadeiro feito com elas, a maravilha que fica. Eu quero este bolo de baunilha na minha boca.
Eu amo quando batata.
Meu Deus, é a hora de jabá agora.
É sempre de um jeito muito sexy, parabéns.
Eu estou impressionado com os bolos que esse menino faz. Tem um outro aqui, caralho, não tem a descrição aqui, ó. Ah, bolo feito especialmente para minha irmãzinha. Massa amanteigada de chocolate recheada com bicho de pé e geleia de frutas vermelha. Koba, eu quero este bolo e você dando na minha boca ainda.
Não, eu não, isso eu prefiro.
Eu quero a geleia no meu mamilo e você lambendo.
Que isso, mano. My eyes agora.
O Léo tá assim, my eyes, mas ia adorar ficar vendo e participar.
Só se fosse no outro mamilo, sem pegar a baba do Koba.
Uou, sério? Uau.
Okay. Então, @KaiqueBeraldo, você vai mandar para nós. Como que a gente faz para comprar essas coisas maravilhosas que você faz lá no @BatatasSuasFritas e comenta com a gente se você assistiu o documentário Para Além.
Cartas
para além do muro. Cartas para além do muro. @KaiqueBeraldo, vai lá e comenta com a gente lá no @BatatasSuasFritas sobre se você assistiu Carta para Além dos Muros, se você pretende assistir, se você assistiu, o que você achou, se você também fez essa reflexão sobre HIV, AIDS, preconceito e uma série de outras coisas que nos passaram. Você que tem, se eu não me engano, você tem 34 ou 35 anos, alguma coisa assim, pelo que eu tô vendo aqui nas descrições de algumas fotos. Eu tenho 29, o Léo tem 36, só pra você saber.
Uau, 29, Batata!
É, sou novo, muito novo.
Tá na flor da idade.
29 nem é novo, menino. Eu tô aqui com 27, já não sou novo também.
Eu tô com 29.
Considerado novo.
Você já fez, aniversário semana passada, tá se sentindo velho, ele precisa falar que tem 29 anos. É isso aí, Batata.
É a crise de meia idade do Batata.
Inclusive, parabéns, Batata. Feliz aniversário atrasado.
Vou ficar quieto. Me prometeu o cu e não deu nada.
Que isso, mano?
Então deixa eu voltar, quero voltar em dois pontos que vocês levantaram aí, que a primeira é um É algo que eu não lembro agora se foi o Drauzio Varella que falou, que é o papel criminoso da Igreja Católica.
Foi.
É, não só da Igreja Católica, acho que das igrejas de uma maneira geral. O quão criminosos eles foram, e eu não sei como hoje como que tá com esse Papa, que ele parece ser um pouco mais liberal. Eu não sei se a gente pode pensar dessa maneira, mas quantas pessoas talvez eles tenham... Eu não sei explicar, mas...
Influenciado, né?
Influenciado a não se cuidar, a ignorar certos pontos, porque a Igreja Católica, ela sempre... Não só a Igreja Católica, né? Muitas outras... Todas as igrejas evangélicas voltadas para esse tipo de filosofia, eles pregam que o sexo é depois do casamento e com o mesmo parceiro e ainda de sexo oposto. Né? Eles não.
Na verdade, eles falam que sexo é para procriação, resumindo isso que você falou.
Isso. em algumas religiões tem até o preparo para fazer sexo, né? Como que você tem que fazer para cuidar do menino e da menina ali, né?
É basicamente sexo é para procriação, ou seja, você só pode transar com a sua mulher casada e para ter filho, mas ela pode tomar anticoncepcional, tá? Agora, isso. O homem não pode transar com o homem.
É que eu achei essa frase muito forte do Venho. Né, que ele fala exatamente assim, né, a Igreja Católica teve um papel criminoso nessa questão. É como se ele estivesse acusando que eles foram assassinos, ou...
Eu diria que sim, sabe, porque quando você considera... Porque não só as proibições da Igreja, mas o como a Igreja lidou com muitas coisas ao decorrer da história, sabe? É, o quanto eles realmente foram criminosos, só que a Igreja é coberta, o quanto as coisas são veladas dentro da Igreja, né?
Simplesmente, quando você coloca um dogma religioso acima de uma questão de saúde pública...
Sim. Pois é, o Estado, por exemplo, era para ser laico, mas não tá sendo, né?
A gente tem um governo hoje que ele tá cada vez mais cortando a comunicação de certas coisas que a gente tinha que estar falando para as crianças. Tinha que estar falando entre nós e a gente não fala e não, as pessoas não falam. E é muito com base em religião e a gente acaba utilizando a religião e sempre culpando a religião para fazer esse tipo de coisa, né? Cometer esse crime que é você não explicar para uma criança o que de fato é o HIV, por exemplo. E aí, um outro ponto que vocês chegaram a comentar, é falado muito no documentário, a gente tem tido um aumento de jovens com HIV. E quando você liga os pontos, né, religião, machismo, preconceito, e aí chegam num outro ponto que é uma doença que é década de 80, quando você pega essa geração 2000... Ninguém parou e conversou com elas para explicar, né, que como é que se contrai, né? O quão irresponsável a gente também acaba sendo, né? Porque eu nunca fiquei pensando assim, tipo, hoje, né, eu paro e penso assim, tipo, eu tenho um afilhado, eu tenho amigos que têm filhos, e eu acho que a gente tem um papel a cumprir, né? Com eles, né? Se talvez o pai e a mãe deles não fale sobre isso, né? E a gente tem que falar.
Sobre esse ponto, é mais a questão do quê? Que o pessoal que veio depois, como eles não pegaram quando a coisa tava realmente feia, quando, tipo, realmente tava morrendo, que hoje em dia tem as terapias, tipo, terapia com tratamento antirretroviral e tudo mais, você consegue sobreviver super bem com HIV, você tem uma vida normal, não existe mais esse medo, esse pavor da AIDS. Que hoje em dia, assim, uma pessoa, que nem eles falam, uma pessoa ter AIDS hoje é um caso de fracasso da saúde, que a pessoa tem todos os recursos. Aí o que acontece? Aí, tipo, virou um problema que a pessoa, tipo, só fala, então, não é mais problema, então não precisa falar.
Eu acho isso muito complicado, cara. Porque eu não consigo ver, tipo, uma esperança, assim, sabe? Tipo, de que algo vai mudar em relação a isso, da gente chegar num ponto de realmente explicar para as pessoas a educação sexual.
Cara, sabe,
desde criança. Eu acho que o que vai acontecer por exemplo, você tem o Rod tem irmãos, tem alguém. Você tem sobrinhos, Rod?
Eu tenho uma sobrinha.
O Léo tem um sobrinho, você tem irmãos, Koba? Irmãos, irmãs?
Tem um irmão mais velho.
Né? E aí, se eles tiverem filhos, o que vai acontecer é que, tipo, nós quatro aqui conversando, a gente acabou criando, entendendo que é um negócio que a gente tem que propagar. A gente vai sentar com essas crianças e falar em algum momento na vida delas sobre isso, ou vai conversar com os pais delas para conversar sobre isso. Só que a maioria aí fora não vão ter pessoas que vão conversar com elas sobre isso.
A maioria não vai nem pensar sobre isso, né? Esse é o problema.
Não, mas não acho que é bem assim, porque se você for pensar, 50 anos atrás, a menina de 15 anos era obrigada a casar com o marido porque o pai escolhia. Eu não tô nem falando de vender, nada. Tô falando aqui, década de 50, 60. Uhum. Ela tinha que casar com o marido porque o pai queria e tal. E a coisa evolui. Ninguém se falava de educação sexual, não se falava de nada. Hoje em dia, a gente já meio que se discute a problemática de não haver isso, porque a gente já tá caminhando para um cenário que eu acho que,
a gente
evolui nisso.
Mas, Léo, a gente realmente discute ou a nossa bolha discute?
Eu acho que isso é uma coisa que depende muito também do governo, sabe? É aquilo que eu falei, deles darem prioridade pra isso, tipo, não é uma prioridade e não vai ser se continuar no, sei lá, governo Bolsonaro, sabe? Porque pra ele não é, ele não acha que isso é uma coisa que importa.
Aí, cara, não é governo Bolsonaro, é governo Lula, é governo Dilma, é governo FHC. Todos os governos sempre foram prol da igreja e a igreja não fala disso.
Sim, é isso, a base da igreja. É isso que eu tô falando, tipo, eu só vejo uma solução se isso se reverter algum dia, entende? Se a gente tiver um governo que estimule a conversa sobre isso que na nossa sociedade. Quando a gente não tem isso, a gente não tem esse estímulo, as pessoas não vão se importar mesmo. Tipo, não vai estar nem no radar delas, sabe? Da maioria das pessoas.
Eu acho que as pessoas elas não vão nem ter base para falar do assunto.
E eu não acho que é culpa delas. Eu acho que a gente precisa ter alguém para guiar, sabe? Sei lá, tudo isso começa com educação.
Léo, o Koba te cortou. Desculpa. Vou deixar você falar.
Não cortou não. Eu tinha falado só.
Você mandou mensagem aqui pra mim aqui reclamando, o Koba tá me cortando.
Se foder. Não, eu tinha falado, eu só falei que acho que é um amadurecimento social, e isso não adianta a gente esperar que vai ser do dia pra noite, não vai, mas eu acho que a nossa geração hoje já pensa nisso. Eu não tô falando que se discute, que se é consciente, de uma maneira geral, não é ainda, mas a gente já pensa sobre isso. A geração dos nossos pais não pensava, não discutia. É isso que eu tô querendo dizer. Isso muda. Não adianta a gente olhar para um cenário político atual. E mesmo eu tô falando assim, pega lá a ditadura até hoje em dia. É um recorte muito curto ainda de evolução social, de amadurecimento como um todo. Não adianta a gente analisar 20 anos e ficar pessimista, sendo que não. Eu acho que isso se evolui bastante, sim.
É que uma coisa que eu fico pensando é se realmente a gente discute ou se a nossa bolha discute.
Não, tem as duas coisas. Primeiro, a nossa bolha discute muito mais, sim. E outra coisa que eu queria falar é que a transmissão e aquisição de informação hoje funciona de uma forma muito mais rápida e dinâmica do que funcionava naquela época. Uhum. Então, hoje, por exemplo, mesmo que a gente não tenha incentivo do governo e as coisas não sejam faladas na escola, a gente tem canal no YouTube, a gente tem perfil no Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem redes sociais, a gente tem influenciadores falando sobre os assuntos que atingem as pessoas.
Sim.
E coisa que não tinha na época, assim, você não tinha uma pessoa com alcance, sei lá, de 100 milhões de seguidores que pode um dia falar, hoje a gente vai falar de HIV. Hoje a gente vai falar sobre racismo. A gente não tinha esse nível de disseminação de informação. E daqui a uns anos, essa coisa pode também mudar. Então, assim, não dá pra ser totalmente pessimista de como vai ser o cenário futuro, porque a realidade tá sempre mudando.
Ah, eu sei, mas não é questão de ser pessimista. Mas o que eu fico pensando é por que que tá aumentando os casos nos jovens?
É porque aquilo que eu falei, sabe? Na época que...
A gente cresceu, acho que é exatamente isso, né, Rod? A gente cresceu tendo medo, AIDS mata, então eu não posso transar sem camisinha porque eu vou morrer. A gente cresceu tendo esse medo, e hoje em dia não é mais o cenário, né? Não é assim que se enxerga.
Tanto que assim, na faculdade, meu professor de microbiologia tava falando que o pessoal, como agora tem tratamento, o pessoal perdeu o medo do HIV e tá aumentando os casos de sífilis. Uhum. Porque, assim, tipo, HIV não pega, beleza, né, vou transar essa camisinha. Tá com sífilis. Sabe, tipo...
É, tipo, ah, DST tem cura, beleza, tá de boa.
Então, o pessoal, como eles perdem o medo, muda a mentalidade, mas as coisas ainda estão sendo transmitidas.
Mas eu acho que é também uma falta de política de saúde mesmo, né? Porque é isso, tipo, o investimento na saúde é muito importante, seria muito relevante num momento desse. E tem países que os casos não aumentam, o nosso Sim. aumenta, entende? Então Sim. tem alguma coisa errada aí na saúde, talvez. E eu acho que é isso, tipo, é uma responsabilidade, eu diria que é uma responsabilidade do governo, sim, assim, de, tipo, lidar com isso, sabe? Os jovens vão ser as pessoas que vão trabalhar no futuro pro país, e vocês estão, sabe, simplesmente deixando isso, eles sem rumo. Sei lá, eu acho que isso é uma grande problemática política e social, mas que ela pode ser resolvida.
Não, sabe o que me incomoda nisso? Quando a gente pega e transfere essa parada, é um problema do governo?
Não, eu não tô falando que é puramente do governo.
Não, claro. Eu sei, mas esse bando de filha da puta tá lá porque eles foram eleitos para estar lá.
Sim, mas saca? Isso é problemas de outras...
Mas assim, por que muita coisa se conseguiu em cima do governo? Porque existiram pessoas militantes que brigaram por isso. Sim. Muita coisa que aconteceu com HIV, AIDS, PrEP, PEP, tudo que envolve isso, muito se partiu de pessoas brigando por isso e não o governo querendo primeiro tomar a ponta disso, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito mais...
Na verdade, o que motiva isso é dinheiro, né? Porque é mais barato você ter PrEP e PEP do que você tratar um paciente que esteja Sim. infectado, né?
Sim,
isso é dinheiro.
Mas não é uma militância e um apoio de várias pessoas que... Acho que o documentário tem uma pessoa que ela se apegou na Constituição para conseguir o tratamento, né? Eu acho que tem alguma...
Foi a primeira, foi lá na década de 80 ainda.
Não, foi a mulher da Vida Uspiana, ela que foi atrás. Ela foi atrás na Constituição lá, que tinha o direito, para conseguir acesso à medicação pelo SUS. E aí, inclusive eu tenho acesso a essa medicação.
Não, sim, inclusive, tipo, o tratamento de HIV no Brasil é um dos melhores que tem da América Latina, aliás, do mundo, e ele é gratuito, né? Então muita gente vem de fora se tratar aqui também, mas o que eu tô falando é mais a questão de, tipo, sim, a gente pode ter movimentos, a gente pode ter pessoas militando a favor disso, só que no final das contas, quem vai ter o poder de fazer isso é o governo, certo? Porque eles que têm o poder na mão para fazer mudanças na política pública. É. E quando... É claro que o povo pode influenciar isso a mudar. Mas só que... O que eu quero dizer quando eu falo política, eu quero dizer, tipo, toda a função social mesmo. Tipo, toda a sociedade mudar como funciona politicamente. Eu acho que isso é o mais difícil. Só que eu acho que é o que pode trazer... coisas melhores ao país, assim, a situação.
Então, isso tudo que o Koba trouxe desse ponto da questão das políticas públicas e tal, é muito legal. Inclusive me lembra aquela militante que tem no documentário, que ela comenta a discrepância que existe em relação, por exemplo, a novos casos e a proliferação do HIV entre homens gays brancos e os homens gays periféricos, né? Eu achei muito interessante isso, porque mostra que, assim, eu acho que ela não fala nem só de periférico, ela fala de racialmente mesmo, a diferença racial. Então, entre os negros, a taxa de evolução da HIV para AIDS ainda é muito alta, em relação aos homens gays brancos, que é quase zero. Só que entre os homens gays brancos, o número de novos casos de infecção por HIV ainda é alto. Ou seja, eles se contaminam, né? Eles são infectados pelo HIV, mas não evoluem para AIDS porque eles têm acesso ao sistema de saúde, eles têm acesso a essa medicação, eles têm acesso à testagem, que é uma coisa muito importante no combate, né, à proliferação, é a testagem rápida e o quanto antes, né? E as comunidades periféricas, os homens negros, etc., eles não têm todo esse acesso. Então, se prolifera mais rápido e ainda evolui para AIDS. Sim. E eu lembrei lá no começo do comentário que ela falou que, ela fez o teste do HIV e demorava 4 meses para receber o resultado. quatro Sim. meses de agonia esperando, né? Hoje em dia sai em 2 dias, né? Se você faz um laboratório, é um dia, às vezes.
Isso se você não faz o teste rápido que sai na hora.
Um teste rápido na hora, exatamente. Exatamente. Então, assim, isso do papel do governo, que o Koba comentou, acho que faz muito sentido, sim, e ajuda, sim, no combate, de uma forma geral, a proliferação de novos casos, e não elimina toda aquela outra parte que a gente estava falando até agora, da educação, da conscientização, de falar sobre, é uma parte. Mas a política pública tem que existir, sim, né? Com certeza.
Eu diria que, tipo, não só a falta de acesso aos recursos, mas também a informação, né? Porque recurso tem no SUS até, tipo, medicamento de graça e tal. Só que muitas vezes a pessoa não tem orientação correta. Tipo, um cara branco mais riquinho vai ter uma orientação boa, sabe?
Não, Koba, mas mesmo no SUS, né? Por exemplo, eu faço o da PrEP no SUS.
Sim,
eu vou
sim.
no SUS, eu vou no SUS ali na, sabe, num lugar acessível, do lado do metrô, etc. Como que a gente vai pegar alguém que mora, sei lá, no Grajaú, ou sim. que mora no Mato Grosso, ou que mora no Amapá, entendeu? É muito diferente, não é só SUS, né, a questão.
Isso quer falar, tipo, que a questão, assim, a gente tem uma realidade nossa de São Paulo, que já tem muitos micro realidades em São Paulo, que tem tipo, a realidade de São Paulo capital, a realidade grande de São Paulo, tipo, Diadema, Mauá. Eu lembro até, inclusive, uma vez que eu estava num evento do Pint of Science, que estavam falando que, tipo, os índices de analfabetismo em Diadema são assustadores, assim, e é a grande São Paulo. E agora imagina, tipo, sei lá, aqueles lugares super isolados no interior do interior de um estado no meio do norte do país. Você acha que as pessoas têm acesso às coisas lá? Você acha que chega os medicamentos lá no SUS?
É, não.
Então, é uma realidade muito diferente. Assim, em São Paulo já existem problemas que giram no resto do Brasil.
Arroba Kaique Beraldo. Este rapaz que adora uma sunga. Várias fotos aqui de sunga.
Batata.
Não darei nomes e nem etnias, mas há alguém entre nós aqui. Não darei etnias. Fica a dica, que já salvou fotos dessa sunga verde. Aqui, ó. Ele que é da Kaique Cakes. Rainbow Cake. Feito de massa amanteigada. São 6 camadas de massa e 5 camadas de recheio. Recheado com creme, 4 leites e geleia natural de frutas vermelhas. Finalizado com buttercream. Saborizado com baunilha e drip. Drip, drip, de chocolate ao leite. O topo é composto por suspiros nas cores candy, e numeral feito pela @malu_personalizados19. Rapaz, é cada bolo bonito. Olha, só tem uns cupcake aqui, uns cookies, na verdade.
Porque Caraca. Cookie é bom, ninguém quer dar.
É isso aí. É, tá de parabéns, Koba. É bom que a pandemia tá fazendo você criar repertório novo, né?
Então, a gente tava falando da testagem e tal, né? Que eu comentei assim, o quanto é importante ter acesso à testagem. E eu tava lendo esses dias um livro bem interessante. O livro não é muito interessante, mas eu comecei a pensar nessa questão. Por exemplo, o quanto é difícil sair do armário nesse sentido de ser uma pessoa que vive com HIV, né? E que mesmo tendo teste rápido hoje em dia e o acesso à testagem ser muito mais rápido e a pessoa ficar sabendo da sua condição, é muito difícil para a pessoa que ela vai passar por uma série de questionamentos, né, pessoais, e ela vai passar por um processo e por um tempo só seu. Mas o que eu fiquei chocado é que, assim, o quanto demora para a pessoa falar com os ex-parceiros de que ela tem HIV, sabe? E isso realmente me deu um baque, assim, porque ele contava no livro que ele estava já há 1 ano com HIV, já se tratando, e ele nem tinha avisado os ex-parceiros dele, né, que ele teve antes de descobrir, porque ele tinha medo do estigma social, principalmente na comunidade gay, de sair do armário para a comunidade gay, de ser uma pessoa que vive com HIV. E isso realmente me deu um choque, assim, eu falei... Caramba, né? O quanto não é só se abrir para a família, não é só se aceitar, não é só se abrir para os amigos, mas é na própria comunidade gay e todo o preconceito que vai trazer isso daí, né?
Sim, né? Que existe muito julgamento. Eu, na verdade, eu novamente fui um ponto fora da curva, porque, tipo, recebi o teste e eu mandei, tipo, eu pensei assim, as pessoas que eu tive relações sexuais sem camisinha nos últimos 6 meses depois do teste, que eu fiz um teste em novembro do ano passado, e aí deu como soro positivo, tipo, a mulher até falou comigo, isso aqui, tudo mais, teve todo o processo, e aí, assim, eu peguei o celular já, tipo, olha, então, eu fiz um teste agora, não sei o quê, vai lá, é melhor você se testar. Porque eu falei, tipo, gente, você não pode deixar as pessoas sem saber. Porque aumenta o risco do pessoal progredir. Ainda mais se for uma pessoa que não tem o hábito de se testar. Porque, assim, eu tenho um hábito de me testar. Eu, sei lá, a cada 6 meses, pelo menos um ano, faz o teste. Porque, às vezes acontece. Teve vez que, tipo, não fiz nenhuma relação sem camisinha, mas eu fui me testar mesmo assim. Porque é questão de ter um hábito, o exame de rotina. E aí teve uma, tipo, fui fazer ano passado e deu. E que eu fiz, falei com todo mundo. Porque não falei com todo mundo, ai meu Deus, tipo, postei nas redes sociais.
Oi, claro, não.
Oi, não, mas tipo, falei, olha, essas pessoas eu sei que tive. As pessoas que eu usei camisinha, falei, eu não preciso me preocupar, porque a chance de ter tanto é baixíssima. Ah, mas as pessoas que eu tive, eu falei, tipo, ó, aconteceu isso. Até pra pessoa, às vezes a pessoa também não se testou, precisa saber, é importante. Mas tem muito isso, sabe? Você fica com isso na cabeça, você fica... eu, quando eu coloquei nos aplicativos, tipo, ah, é soro positivo, hoje agora tá lá com soro positivo indetectável. Eu ficava, tipo, na cabeça, esses dias, um ex meu tava me stalkeando, eu vi que ele visualizou o meu perfil no Scruff. E eu fico pensando, tipo, meu Deus, será que ele tá pensando, tipo, será que ele pensa alguma coisa de mim agora? Que ele vê essa informação? Tem esse peso, sabe? Tipo, ai, meu Deus, depois que terminou comigo, foi pro mundo. Você fica com uns pensamentos que não são nada saudáveis, tanto que eu me desfiz deles em um instante. Mas fode com a cabeça de muita gente isso. E ainda mais. E o que eu achei mais bizarro foi, assim, ainda nesse ponto, é que eu achei que as pessoas iam jogar muito nos aplicativos, mas o que acontece é uma realidade muito mais bizarra. Que as pessoas te procuram por causa disso. Porque tem muita gente que gosta de sexo sem camisinha, ela vê que você soro positivo, então ela vai, ah, então você já faz logo de cara, sabe? Tipo, ele pensa que assim, ah, eu vou achar, tem muito cara soro positivo, tipo, que me procurou, e muito cara que curte, que não é soro positivo, mas curte sexo sem camisinha, que vai, porque já sabe, já tem HIV mesmo, então essa pessoa gosta. E é uma coisa que eu vi até um médico falando no Twitter, que ele trabalha com pacientes e tudo mais, de essa área de HIV AIDS, que ele fala que ele trabalhou com muitos mexês, tipo, o GP, que transa com, sei lá, 100 pessoas e não tem HIV, e a pessoa que teve uma relação sexual e tem HIV. E eu tenho até uma outra historinha importante sobre isso, Léo, que você tá falando do meio LGBT, mas no lugar onde eu faço acompanhamento, o meu médico até comentou que tem uma mulher que ela vem de Manaus, lá, tipo, não sei se é de Manaus específico, mas é do Amazonas, que ela vem aqui para São Paulo visitar a filha, e ela faz o acompanhamento dela aqui, na Zona Leste, porque ela não quer que ninguém da família tenha noção de que ela está fazendo acompanhamento de HIV. Sabe, é um preconceito tão forte que ela sai do estado dela para fazer o acompanhamento.
Cruza o país, né?
E é foda, porque é um preconceito que realmente pode estragar a vida de uma pessoa, dependendo de onde você mora e o contexto que você vive, né? Assim como você ser gay pode também estragar de algum jeito a sua vida. Não o fato de você ser gay vai estragar, mas só que as pessoas ao seu redor, o jeito como elas lidam com isso, pode ser um jeito não saudável, né?
E isso daí, Koba, eu até anotei a frase do livro que eu tava comentando agora, e tem tudo a ver com isso que você falou agora, Koba. Porque ele fala exatamente assim no livro: por que que eu que tenho que lidar com os problemas de aceitação dos outros, né? Quem que tem que fazer terapia? Sou eu? Pra aceitar a minha nova condição de pessoa que convive com HIV e passar por todos os meus processos, ou é a sociedade, sendo que eu tenho uma condição que eu vou tomar um medicamento por dia e acabou, não tem nada demais, sabe? Sim, então sim. É muito pesado, tanto que ele comenta no livro que o vírus social do HIV é muito mais difícil de superar do que o vírus do HIV em si, que você toma com um medicamento todo dia e tá resolvido. Não tem, não muda em nada a vida da pessoa, né? Só que o vírus social e o estigma que traz isso tudo, isso é um processo que cada um vai passar em um tempo, mas que é muito mais pesado, né? Muito pesado.
É algo como alguém que tem diabetes, por exemplo, né? Tipo, é algo que você vai lidar pro resto da sua vida e não quer dizer que a sua vida acabou, né?
Fisicamente, fisiologicamente, é até mais simples que diabetes, mas socialmente não.
Então, é bem mais simples que outras coisas. Outra coisa que eu penso é pessoas que têm pessoas neurotípicas, sabe? Só que neurodivergentes. que toma antiansiolítico, antidepressivo. A pessoa também tá tendo que tomar um remédio por dia pra manter a cabeça, uhum, a cabeça dela no lugar. E ela também passa por efeitos fisiológicos muito mais... Eu não tive nem efeito colateral com o remédio, tipo... Em quatro meses tomando o remédio, eu tava indetectável.
Isso que eu ia falar, tipo, porque tinha muito essa questão, né, sobre os remédios, porque eles são remédios fortes, né, e que você tem muito efeito colateral e que não sei o quê, só que avançou tanto que muita gente não tem, muita gente não... Sim. Claro que tem pessoas que têm reações e cada um reage de algum jeito, mas sim, é isso, exatamente. Tipo, eu acho que eu tomando meu remédio pra ansiedade, eu tenho mais efeito colateral do que o Rod, entendeu, tomando o remédio dele.
Eu tinha assistido esse documentário já logo que saiu, e eu não lembrava dessa parte do pessoal da Varig, né, que fez aquele tráfico de drogas internacional para os pacientes. E eu achei muito interessante. Inclusive, quando eu gravei agora lá no sabe o Batata do programa que eu gravei de HIV sem tabus, né? Com o David lá no meu podcast. Ele comentou dessa parte do pessoal da Varig e eu não lembrava disso. E aí, eu assistindo de novo agora para gravar aqui com você, eu fiquei chocado porque, gente, é impressionante o quanto algumas pessoas extremamente... Pensa assim, é um comissário de voo, uhum, que, meu, ele fala, eles falam no comentário, eles nem conheciam a pessoa só chegava no guichê e entregava a receita, às vezes nem via a cara, porque só ficava um monte de receita lá, uhum, o comissário só passava pra pegar. Gente, o quanto tem gente boa nesse mundo, sabe, que fez a diferença na vida de muita gente. Eu vi lá no documentário, mostra aqueles militantes que desde lá da década de 80 já saiu nas ruas pra ficar entregando panfleto na Augusta, na Consolação, e gente, ficar panfletando na rua na década de 80, quando ninguém sabia do assunto, ninguém tinha essa noção da gravidade toda, eles já trabalhavam em prol de, uhum, de comunidade, morador de rua.
Em época de ditadura,
pessoal que usava heroína, que era gente que ninguém se aproximava deles, e eles estavam lá. É sensacional essa parte da galera que fez a diferença.
Não, eu sim, achei sensacional aquela médica lá, que ela tinha um discurso...
Sim.
De hoje em dia, assim, ela na década de... Falando com alguém falaria, tipo, hoje em dia.
Sim.
E ela veio no vídeo, tanto que ela falou, mudou alguma coisa, não mudou nada, tipo...
E ela ficou chocada, ela falou, nossa, sério que eu pensava assim, né?
Ela assistindo ela mesmo, tipo, é dark, né? Ela assistindo, ela mesmo falando aquilo e avaliando, tipo, eu gosto dessa pessoa, tipo, eu acho que essa é uma das maiores satisfações que a gente pode ter com a gente mesmo, né? Quando a gente olha e vê o que a gente pensava, a maneira que a gente tratou a nossa vida lá atrás e vê o quão importante aqui, tudo aquilo que ela estava falando, o quão importante aquilo foi para a sociedade, né? Porque ela, se aquilo está gravado, com certeza ela estava sendo falado para muitas pessoas. E ela assistiu isso 20 anos, 40 anos depois, eu não sei de quando que é aquela gravação, mas é década de 80 ou 90 aquela gravação, e ela assistindo, ela falando aquilo, eu acho que deve ter sido tão gratificante, tão... Eu não sei a sensação que ela deve sentir ali, sabendo que o que ela estava falando era tão correto numa época tão difícil, sabe? Eu não consigo imaginar a sensação que ela estava tendo em se assistir fazendo aquilo. Porque as pessoas acham que falar não é... pode não ser nada, né? E com certeza as falas que ela teve ali, ela pode ter salvado muitas vidas ali e ter aberto os olhos de muita gente ali.
Uma coisa que eu achei que eu senti falta um pouquinho no documentário foi porque como ele narra a trajetória do HIV no Brasil, ele não falou de uma questão que eu acho bem importante, que é o do número de suicídios, né? E o quanto isso acaba sendo importante se debater e se conversar socialmente sobre isso, até para evitar, porque é uma prevalência de suicídio mais alta do que em outras populações. Eu acho que isso eu senti falta no documentário, poderia ter pelo menos comentado que isso existe, porque é um ponto de atenção, sei lá, eu senti falta, sei lá.
Uma coisa também que quando eu me assumi soropositivo pro pessoal do grupo, assim, da gente, nosso grupo de amigos... uma coisa que foi muito legal é que existia também essa questão da rede de apoio. Por exemplo, eu falei, ouvi nosso ia conversar comigo, porque ele falou que ele namorou uma pessoa soropositiva, ele acompanhou a pessoa no processo dele se tornar indetectável. O Léo, eu sei que tipo, ele é da bioquímico farmacêutico, então ele tem contato com essa área. O Maurício, ele falou que ele tem amigo. Então, tipo, muitas pessoas começaram... Quando você fala, eu sou soropositivo. Muitas pessoas surgem e falam, eu já lidei com isso, conheço alguém, já saí, uhum, com o cara. Então, tem essa coisa também, sabe? Tipo, às vezes é bom você você botar o assunto na roda, porque às vezes você pode receber um apoio que você não sabe.
Sim.
Eu já tive, por exemplo, você está comentando isso, eu já tive, por exemplo, não vou falar um relacionamento, mas um mini relacionamento durante alguns meses com uma pessoa que era indetectável, então era um relacionamento soro diferente, né? Inclusive eu achei essa uma nomenclatura legal, porque começou como soro divergente, depois soro discordante, aí agora acharam um soro diferente, porque não fica uma coisa divergente, discordante, uhum. né, de brigar, eu achei legal, enfim, né, acho que tá mudando, né, e tá evoluindo, e eu acho que e foi muito, pra mim uma coisa que impactou muito é que isso pesava muito mais pra ele do que pra mim, sabe? Pra ele ainda era uma, por mais que ele já estivesse já uns 2 anos, não lembro, já que ele já tinha o diagnóstico, enfim, na época, pra ele era uma coisa que pesava muito mais, e pra mim era uma coisa mais natural, mas enfim, né, isso era um processo meu, eu achava mais natural, e eu tentava, não sei, deixar a coisa natural de uma maneira de que ele, sabe aquela coisa de evitar relacionamento abusivo, da pessoa achar que, nossa, uhum. eu achei alguém que me aceita, então agora eu vou aceitar tudo dele, e eu sempre deixei claro que, meu, não é assim, e que qualquer um poderia e deveria aceitar ele independente disso. E eu acho que cada um passa por um processo, né? Ele já estava nisso há 2 anos e para ele ainda era muito difícil. O Rod, por exemplo, falou que para ele no começo já foi muito mais fácil. Eu não sei no relacionamento como seria pro Rod, é diferente.
Calma, né? Lá, é que, eu e você, tipo, você é farmacêutico e eu sou biólogo. Eu, quando recebi a notícia, assim, não foi um choque mais, tipo, da notícia em si, mas da onde, meu Deus, eu estou com HIV, eu não sei o quê, porque eu sempre tive acesso à informação, eu estudei um pouco sobre HIV na faculdade, tipo, nas aulas de virologia e microbiologia. Então, pra mim, não foi um bicho de 7 cabeças no aberto, assim, em cima. Agora, uma pessoa que não teve acesso a essa informação, não tem esse background, tipo, acadêmico sobre o assunto, vai ser... É tanto que, assim, eu não sei se foi descuido por parte do pessoal do posto ou se foi uma avaliação da mulher mesmo, da assistente social que tava comigo, porque eu não tive acompanhamento psicológico quando eu teve a notícia. Porque, ou porque ela viu que eu lidei super bem, ou porque foi um descuido dela e a gente... Vou passar esse paninho pra ela. Mas a questão é que eu não tive, assim, não tive nenhuma reação em choque. Não tive... Falei, tá, ok, beleza. Tipo, porque eu tenho acesso à informação. Nem todo mundo tem. Então, acho que pra esse cara que saiu dos 2 anos, talvez pra ele, quando ele recebeu a notícia, não foi uma coisa natural, não foi uma coisa fácil de lidar.
Eu acho que só uma reflexão, né, que a gente acaba tendo que fazer é parar de associar, né? Eu acho que ainda continua isso, né? Quando alguém fala sobre HIV, a gente ainda acaba levantando, a gente acaba associando o HIV a Cazuza, a Renato Russo, Fred Mercury, que são que a mídia tratou como mortes trágicas, né? Eu acho que a gente precisa começar, eu acho que ainda isso continua e a gente precisa refletir cada vez mais.
Ah, mas foram, né, Batata?
Né? Se você pensar na época, foram. Sim, mas as pessoas ainda levam pro lado da morte, né, e não funciona assim. Eu até recomendo, tem muita coisa que a gente pode falar sobre HIV, se eu quero vai ficar extenso, mas tem até um quadrinho que eu li, que é o Pílulas Azuis, que eu até cheguei a falar alguma vez aqui, que é do Frederick Peters.
Sim, que é onde... Porque você deveria.
Isso, que eu indiquei ele, que é onde ele vai tratar do HIV sobre essa questão. Qual que é a palavra que você falou, Léo, do soro positivos diferentes? Como que é?
Soro diferentes.
Os soros diferentes, ele vai tratar essa questão onde o personagem um tem, o outro não tem, e aí ele vai ser tratado sobre a gravidez em alguém que tem HIV, e porque a gente acha que alguém que tem HIV não pode engravidar. A gente, existe isso ainda dentro da sociedade, porque a gente não estuda, não se aprofunda. Eu mesmo não sabia, só a partir de quando eu li esse quadrinho que eu tomei ciência disso, tive consciência sobre isso. E é uma história do autor mesmo, né? Onde ele não é soropositivo, a esposa dele é soropositivo. E é algo que eu sempre recomendei e recomendo para as pessoas lerem, que chama o Pílulas Azuis. Então tem muita coisa que a gente pode falar ainda sobre isso, né? Mas até para não ficar muito extenso. E para o @ Kaique Beraldo não deixar queimar o bolo que ele está fazendo neste momento. Que puta que pariu, tem aqui um bolo Red Velvet, que caralho, hein? Então é isso, depois o arroba Kaique Beraldo da arroba Kaique Cakes. Vai lá no arroba Batatas Suas Fritas e comenta com a gente, né? Assista o documentário, se não assistiu ainda, comenta sobre esse assunto com a gente. Pede pro arroba ri_Santana, que indicou para que você escutasse esse podcast, também comente com a gente lá. A gente vai agora, Kobayashi.
Tô fritando!
Tô Fritando é a playlist do Spotify oficial do Batata e Suas Fritas.
Eu tava ouvindo a playlist esses dias e aí, tipo, tocando, sei lá, Alanis Morissette, sei lá, não lembro se tem Alanis Morissette.
Fui eu que indiquei, aí.
Um metal pesado, assim, e eu fiquei, e aí do nada vem Baby Shark, eu
fiquei... tem alcance.
Tem alcance. Então eu tô fritando nossa playlist lá do Spotify, onde quem participa indica até duas músicas. E hoje nós vamos começar pelo Leonardo. Léo, qual música você vai indicar? É uma? É duas? Quantas são?
Eu vou indicar duas músicas, e já que a gente tá falando do documentário, eu vou indicar duas músicas do documentário. A primeira música da Whitney Houston, que inclusive eu indiquei uma dela, acho que no último episódio que eu participei, mas enfim, por coincidência de novo, ela canta One Moment in Time, uma hora, que acho que tem... É, eu não lembro agora exatamente alguém que faz uma performance com uma música dela durante o documentário. Então, sim. One Moment in Time. E a outra é uma música do Cazuza também, que tocou só num trechinho, que tem uma letra muito forte, muito boa, que chama Cobaias de Deus.
Muito bom, Whitney Houston e Cazuza. Koba!
É, eu vou aproveitar a vibe de Halloween, que o Halloween tá chegando, e eu vou indicar duas músicas mais...
Do Halloween.
Mais temáticas de Halloween, mais spookies. Uma é I Put a Spell on You, da Nina Simone. É, que na verdade é uma música que as bruxas em Abracadabra cantam, e é por isso que eu me lembro da Halloween. Mas a da Nina Simone é perfeita, a Nina Simone é perfeita. E uma outra chama Time Warp, do Rocky Horror Picture Show, do filme Rocky Horror Picture Show.
Sim, sim.
E é um grande clássico de Halloween aí, que eu assisti faz pouco tempo, o Cordeiro me incentivou a assistir e é muito bom.
Rod?
É, eu vou indicar só uma música, a música é Hillum, do Mamal Hands, que é um trio britânico de jazz, com músicas mais tranquilas, mais relaxantes, mais calmas. É isso.
Bom, então eu vou indicar também a música que toca, acho que no final do documentário, né, que é a Blues da Piedade, do Cazuza. Eu não sou muito fã da pessoa Cazuza, mas eu gosto muito das letras e das músicas de Cazuza. E essa música eu gosto bastante. E a outra é do Sun Tzu, que é um Cassie Breeves, que chama Fool for You. Então, essas são as minhas duas indicações. Espero que tenham gostado, espero que estejam felizes. Este programa que está longo, eu gosto de conversas assim. Conversas assim me deixam animadas, são conversas reflexivas, conversas de aprendizagem. E é isso. Tchau.
Tchau.
Tchau. Beijo. Tchau, Kaique. Faz bolo pra gente.
Tchau, Kaique. Bolo. Depois de amanhã é meu aniversário. Manda bolo, Kaique. Beijo, tchau.
Diz que é bolo.
Batata e suas fritas.